Bom, boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos com a graça de Deus. E a boa noite a vocês presentes, que são os heróis da resistência com chuva, estão presentes. Eu agradeço de maneira até especial. E com a graça de Deus, eu declaro aberta a quinta sessão ordinária, que se realiza hoje, nesse dia 20 do mês de março de 2018. Então, solicito ao senhor nobre vereador João Batista de Andrade que faça um trecho da Bíblia Sagrada e logo após a leitura do Pai Nosso. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Passando ao expediente, o secretário faz as leituras.
Ata da quinta sessão ordinária. Ata da quinta sessão ordinária, realizada no dia 13 do mês de março do ano de 2018. Após nascimento de Cristo, às 19 horas e 30 minutos, horário regimental, havendo quórum legal e contando com a presença dos senhores vereadores que assinaram o livro próprio de presença, a saber: Amarildo Pinto de Andrade, Eric Fernando de Oliveira, Genésio Norbiato, Jefferson José Rodrigues, José Lissotti, Oswaldo Norbiato e Patrícia Maria Derete Rodrigues, o senhor presidente da Câmara, Genival de Souza, declara em nome de Deus aberta a presente sessão. Em seguida, foi feita a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada pelo nobre vereador Oswaldo Norbiato, e juntos fizeram a oração do Pai Nosso. Passando ao expediente, foi feita a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada pelos vereadores presentes, e as leituras das seguintes proposições. Projeto de Lei do Executivo número 001/2018, súmula, dispõe sobre o arrendamento de áreas de terra para o aterro sanitário. Indicação de número 015/2018, a qual sugere ao Poder Executivo que determine a instalação de placas de sinalização proibindo o estacionamento de veículos na barragem do Lago Beija-Flor, na PR-539, de autoria do senhor vereador Genésio Norbiato. Indicação de número 016/2018, a qual sugere ao Poder Executivo que determine o cascalhamento e a limpeza das caixas de contenção de águas pluviais na estrada da Sanepar, trecho da estrada do sítio do senhor José Luiz Fávaro até a PR-539, de autoria do senhor vereador Eric Fernando de Oliveira. passando ao uso da palavra, fizeram uso da mesma os senhores vereadores Gieverson, José, Genésio e Genival. Passando à ordem do dia. As indicações foram encaminhadas a quem de direito. Passando as explicações pessoais, não houve inscritos. E não havendo mais nada a ser tratado, o senhor presidente da Câmara, Genival de Souza, agradeceu a presença de todos e declara encerrada a presente sessão. E eu, Oswaldo Norbiato, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada. Edifício da Câmara Municipal de Rio Bom, aos 3 dias do mês de março do ano de 2018, Genival de Souza, presidente da Câmara, e Oswaldo Norbiato, primeiro secretário.
Então, esta foi a leitura da ata anterior. Se houver alguma objeção... Então, sem objeção, a ata está aprovada.
Farei a leitura de 2 ofícios para conhecimento dos senhores vereadores. Ofício de número 118/2018, Rio Bom, 15 de março de 2018. Excelentíssimo senhor Genival de Souza, presidente da Câmara Municipal de Rio Bom, Paraná. Assunto: envio de projeto veto 001/2018. Senhor presidente, encaminhamos em anexo a Vossa Senhoria o projeto veto número 001/2018 a esta Câmara de Vereadores. Atenciosamente, N. Benedito Gonçalves, prefeito municipal. Ofício de número 119/2018, Rio Bom, 15 de março de 2018. Excelentíssimo senhor Genival de Souza, presidente da Câmara Municipal de Rio Bom, Paraná. Assunto: envio de projeto veto 002/2018. Senhor presidente, encaminhamos em anexo à Vossa Senhoria o projeto veto número 002/2018 a esta Câmara de Vereadores. Atenciosamente, N. Benedito Gonçalves, prefeito municipal. Quero fazer uma leitura de uma correspondência encaminhada aos senhores vereadores. Rio Bom, 20 de março de 2018. Excelentíssimos senhores vereadores, a família Verola vem, através desta, agradecer a moção de pesar 001/2018, publicada por esta Câmara em 1/3 de 2018, pelo falecimento do nosso patriarca Sebastião Verola. A referida moção foi recebida com muita emoção por esta família. É confortante ver reconhecida a trajetória de vida de um homem tão simples, que teve sua vida guiada pela retidão de caráter, bondade e honestidade. Um homem que prezava pela família e pela amizade. Temos certeza que ele ficaria imensamente feliz com a homenagem assim como nós ficamos. Ele sempre foi um orgulho para a nossa família. Deixou um enorme vazio na sua casa, na barbearia, no seu lugarzinho de todos os domingos, no mesmo banco da igreja. Foi em nossas vidas, em nossos corações. A falta é inestimável e as saudades serão eternas. Que ele esteja sempre vivo nas lembranças daqueles que com ele conviveram e que sua alma esteja nos braços do Senhor. Agradecemos ainda as condolências, a coroa de flores, as orações e todo o apoio dedicado à nossa família. Que Deus abençoe a todos. Maria de Lourdes Oliveira Verola e família. Leitura das proposições. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Rio Bom, requerimento de número 007/2018. O senhor vereador Gieverson José Rodrigues, infra-firmado nos termos do artigo 124 do Regimento Interno, requer a essa presidência que submeta ao plenário deste poder o presente requerimento, que visa solicitar ao senhor secretário municipal de saúde as seguintes informações: relatório dos gastos efetuados com R$ 450 mil de emendas que foram conseguidas para o custeio da saúde, e se esse valor citado foi investido em alguns programas para melhorar o atendimento à população. Pede deferimento, Rio Bom, 19 de março de 2018. Gieverson José Rodrigues, vereador. Indicação de número 017/2018. O senhor vereador Oswaldo Norbiato, infrafirmado, vem respeitosamente, na forma que estabelece o artigo 116 do Regimento Interno, indicar e sugerir ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine as seguintes providências: efetuar o cascalhamento e a limpeza das caixas de contenção de águas pluviais nos trechos que necessitam, na estrada do bairro do Cruzeiro. Em sua justificativa, o senhor vereador salienta que tais melhorias se fazem necessárias, pois em determinados pontos da estrada existem trechos que estão em péssimas condições de tráfego, principalmente nos dias chuvosos. Ressalta ainda que a limpeza das caixas é necessária para que as águas pluviais não adentrem o leito da estrada. Pede deferimento, sala das sessões, em 14/3/2018, Oswaldo Norbiato, vereador. Indicação de número 018/2018. O senhor vereador João Batista de Andrade, infrafirmado, vem respeitosamente, na forma que estabelece o artigo 116 do Regimento Interno, indicar e sugerir ao excelentíssimo prefeito municipal que determine ao setor responsável a seguinte providência: efetuar o cascalhamento e as melhorias necessárias na estrada do bairro dos Godói. Em sua justificativa, o senhor vereador salienta que tais melhorias se fazem necessárias, visto que muitas pessoas utilizam essa estrada todos os dias, e as mesmas reclamam constantemente das péssimas condições que a estrada se encontra, principalmente em dias chuvosos. Pede deferimento, sala das sessões, em 19/3/2018, João Batista de Andrade, vereador. Indicação de número 019/2018. O senhor vereador Eric Fernando de Oliveira, infrafirmado, vem respeitosamente, na forma que estabelece o artigo 116 do Regimento Interno, indicar e sugerir ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine ao setor responsável as seguintes providências. Primeiro, efetuar as melhorias necessárias na estrada do Cruzeiro, trecho da entrada da gruta até um pouco abaixo da propriedade do senhor Maicon Brizola. O senhor vereador salienta que as melhorias se fazem necessárias, pois muitas pessoas utilizam a estrada todos os dias e a mesma se encontra em péssimas condições de tráfego. Segundo, cascalhar a estrada de acesso à propriedade do popular Tubaína, no bairro Piamirim. Senhor vereador salienta que tal reivindicação se faz necessária, pois quando chove o trecho fica intransitável, dificultando o morador se deslocar da sua residência para realizar suas consultas médicas devido ao excesso de barro existente no mencionado trecho. Em terceiro, efetuar o cascalhamento e as melhorias necessárias na estrada do acesso à propriedade do Gaúcho, no bairro Sem Alqueires. O senhor vereador salienta que o morador reclama constantemente, pois nos dias chuvosos o caminhão do leite não está conseguindo chegar até a sua residência para efetuar a coleta do leite, devido às péssimas condições em que o trecho se encontra. Pede deferimento, sala das sessões, em 20/3/2018, Eric Fernando de Oliveira, vereador. Pronto, senhor presidente.
Passando ao uso da palavra. Está com a palavra o novo vereador Genésio Norbiato. Então, passamos a palavra ao novo vereador Oswaldo Norbiato. Então, nos resta mais uma tentativa. Nosso nobre vereador Jefferson José Rodrigues.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos companheiros vereadores. Boa noite a todos os presentes. Eu só gostaria de falar aqui hoje, deixar minha tristeza, minha indignação. Inclusive, eu liguei para ele hoje de manhã, para confirmar se era realmente verdadeira a história, porque, como vocês mesmos lembram, o secretário de Finanças disse aqui, acho que há 15 dias atrás, que não seria dado férias a ninguém porque não teria dinheiro para pagar o terço. Não sei se vocês estão lembrados disso que ele disse, foi as palavras dele. E muitos funcionários me procuraram, que alguns receberam as férias, o deferimento do pedido de férias. Eu liguei para ele hoje de manhã, ele não sabia, daí ele foi questionar e realmente tinha sim sido deferido férias para alguns funcionários. Ele me pediu desculpas, falou que tinha combinado uma coisa com a administração, mas a administração não cumpriu com a palavra, com ele. E ele, não é culpa dele, e ele disse que ficou por mentiroso aqui frente a nós vereadores. Então, eu acho muito triste essa situação, não só pelo funcionário, mas pela administração, mas por esses funcionários que precisam das suas férias, que requeriram suas férias e foram negadas. Então, acho que no ponto que é deferido de algum e negado para outro, isso pode ser entendido como um certo tipo de perseguição, ou podemos questionar aqui, fazer um requerimento pedindo qual que é o critério que usa para dar férias para um e não dar férias para o outro. Então, em meio a tantos conflitos, tantos problemas aí na administração, na economia do nosso município, na economia do nosso estado e do nosso país, é difícil situações como essa, que os funcionários têm o seu direito, requerem o seu direito, é negado e para outro não. Então tem que ter aí uma resposta para isso, porque para um é deferido, para outro não. Será que um é mais bonito que o outro? Ou será qual que é o critério que é usado? Outra coisa também que eu queria falar, vou deixar para a próxima reunião para explicar melhor, mas eu fiz alguns cálculos aqui em relação à arrecadação 2016, 2017, agora princípio de 2018. A arrecadação no mês de janeiro de 2017, ela subiu 28% em relação ao mês de janeiro de 2016. E todos os meses, só menos no mês de novembro, que ela não teve um índice maior que a inflação que o ano de 2016. Então, como eu disse aqui até em reunião passada, quando o vereador disse que a arrecadação ano passado caiu em relação ao ano de 2016, isso é mentira. Eu tenho aqui retirado o extrato da conta do Banco do Brasil, toda a relação da arrecadação, todo o índice de aumento que teve de mês a mês, e somente no mês de novembro de 2017 que teve uma arrecadação R$ 428 mil reais a menos que 2016, mas em compensação em todos os outros meses teve arrecadação relativamente maior, inclusive no mês de dezembro de 2017 foi de mais de R$ 500 mil reais a mais do que dezembro de 2016. Então, isso não é a receita corrente líquida. Isso é arrecadação só deduzido as deduções que já é retida na fonte, como Fundeb e outras deduções. Então, mas foi de R$ 1.132 mil arrecadação 2017, maior que de 2016. E dos dois primeiros meses de 2018, o mês de janeiro teve apenas um menor que a inflação, teve um aumento na arrecadação de 1,70%, 1,7%, em relação a janeiro do ano passado, e em compensação, o mês de fevereiro foi um mês bem melhor de arrecadação, que foi 10,6% maior que fevereiro do ano passado. Então, tem os números lá, qualquer vereador pode tirar o extrato no Banco do Brasil, na transparência do Banco do Brasil, da arrecadação que é tida. E é visível que subiu a arrecadação. É, e esse problema que teve com a folha de pagamento é triste, porque agora quem sofre com isso, quem perde com isso, é os funcionários que precisam do reajuste salarial, da inflação, que mesmo sem saber como os economistas calculam esse índice, que todos nós vimos aí a alta que teve combustível, o gás de cozinha e tantos outros produtos, mas fechou o ano aí de 2017 com 2,07% de inflação, que seria o justo dado aos funcionários e o piso do magistério também. Então, quem perde com isso são os funcionários, quem perde com isso também é a população, porque quando se tem uma folha de pagamento alta, deixa de ser gasto em outros setores do município, em outras secretarias e outros setores do município. Então, também, o povo geral, de uma forma indireta, acaba sofrendo com isso. E também gostaria de dizer, a respeito do meu requerimento, que além da receita da arrecadação tida no ano 2017 na saúde, teve R$450 mil de emendas para custeio, que foi R$100 mil que eu consegui com o deputado Toninho, R$100 mil com o deputado Sérgio Souza e R$250 mil com o ministro da Saúde. Então, acho que, além de um orçamento existente no município para gasto e investimento na saúde, um superávit de R$450 mil daria para investir em algum programa, em algum projeto, em alguma política pública, para melhorar ainda mais o atendimento, o investimento na saúde pública aqui da nossa cidade. 450 mil dividindo aí ao longo de 12 meses, dá quase R$40 mil por mês que poderia estar sendo implementado aí na vida, no dia a dia de cada morador, de cada moradora que depende aí da nossa saúde, da assistência da saúde da nossa população. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Ok. Então passamos a palavra agora ao novo vereador João Batista de Andrade.
Boa noite, vereadores, senhor presidente.
Boa noite.
E a todos presentes. Quero falar aqui da saúde um pouquinho, que eu vi o Luciano falando, na secretária da Saúde falando no rádio, dizendo que tem 4 médicos, atende de sábado, e a população está ouvindo cada coisa nessa rádio aí, que até entristece nós que somos vereadores, porque nós que somos procurados depois. Hoje tem o doutor Ednei, que trabalha um dia e meio aqui no Rio Bom. Ele trabalha, acho que na segunda-feira, o Eric tem acompanhado o dia todo. E trabalha, acho que na quinta-feira, até a hora do almoço, e depois atende Santo Antônio. Então ele trabalha um dia e meio. E outros dias são atendidos por médico cubano. Quando, no passado, os médicos cubanos, se eu não me engano, pagavam-se R$3 mil para os médicos. Agora, se contratar a empresa do Ariel, e está os cubanos trabalhando aí, acho que 2 cubanos, e deve estar ganhando o salário de um brasileiro. Não estou discriminando os cubanos. Só quero dizer que, se for para contratar, para pagar aí 10, 12, 15 mil reais, é melhor contratar o brasileiro, que tem bastante brasileiros que atende, que é mais fácil para atender a nossa comunidade. Então, não sei qual o controle, e também não ficar falando que tem médico de sábado, tem médico todo dia. E outra coisa também, o horário dele, ele falou que 6 horas da manhã está aqui, mas não adianta estar aqui 6, 6 e meia e ir embora 2, 3 horas. Né? Então, esse meio tempo, que aí a população fica sem atendimento do secretário. Outra coisa que o Nenê falou aqui é do 1.132.000 que arrecadou a mais. Se arrecadou 1.132.000, e se, no mandato, se na gestão passada, 2016, os 12 meses na média deu 48 do índice da folha, e agora, nos 12 meses de 2017, deu 56,5, quase 57. Então, ele aumentou 7%, que dá mais de R$100 mil por mês. Então, se gastou em folha mais 1 milhão e pouco. Com mais esse 1 milhão, que dá 2 milhões a mais. E não sei qual a conta que ele fez, que deu tão errado, que agora quem está pagando, é porque quando você gasta mais, depois você fica devendo, aí vai um ano, assim é com a gente também. Fica um ano para frente, para se pagar essa dívida, 1 ano, 2 anos. E agora, vai se ficar esse ano agora, e mais talvez o ano que vem, para pagar essa dívida que ele fez a mais. Ele gastou esse 1.132.000 e mais, e gastou mais 1 milhão a mais, então estourou. E agora quem está pagando é os coitados funcionários. Os funcionários e a população. Tira os direitos da população, das coisas básicas aí, do dia a dia, e tira o salário do funcionário. Uma coisa que não existe no planeta, uma infração que o pessoal está esperando 2,07 e se tira 20, tira 40, tira 50% do funcionário. Eu acho que o certo era tirar o salário dele. Tirar aí uns 20%, vamos tirar 20% só dele. Dos outros, tem gente que tirou 50%. Vamos tirar 20% do salário desse prefeito, para ele sentir também como que é difícil. Ele ainda tem outras rendas. Agora tem funcionários, coitadinho aí, só tem uma renda só, uma pessoa que trabalha na família. E ele foi lá e tirou 50%. Então ele também tem que fazer a parte dele, para ele sentir como que é difícil. Hoje, Rio Bom está passando por um momento muito difícil. E esperamos que agora, com quem controlou o mandato passado, a parte de finanças ali, foi a secretária, que hoje ela não é mais, se aposentou. E agora esse ano, pelo que vimos aqui, que está dando as cartas, é o Jair Derete, certo? Juntamente com o Pereira. Então esperamos que esse ano eles corrijam a catástrofe que eles fizeram no nosso município. Porque eles levaram o nosso município uma vergonha administrativa. Eu não sei como que é. Eu, um pouco, eu estudei o segundo grau, fiz somente o segundo grau, contabilidade aqui no Rio Bom, mas a máquina, a calculadora desse prefeito é errada. Eu não sei, eu acho que ele não faz a conta, ele não fez a conta do negócio, como é que funciona. Porque agora está contratando gente, contratando estagiário. Veja bem, sem qualificação nenhuma. Ele coloca o estagiário que ele quer. Parou com a contratação de parente e amigo, enchendo a prefeitura e gerando uma folha, gastando 1 milhão a mais do que arrecadou. E agora nós vamos ficar um ano parado para pagar isso aí, para ver se fecha. Porque quando se você gasta mais, esse ano que passou, dificilmente aprovaremos a conta dele. Porque ele gastou a mais. Tem déficit. Você viu o financeiro falar, o Pereira aqui? Já tem um déficit. E agora, esse ano, por que ele está cobrando do funcionário para cobrir esse déficit? Porque senão não fecha o ano que vem também. São 2 anos daí já que a conta dele não bate. O tribunal não vai passar no tribunal e nós também jamais iremos aprovar a conta de um vereador, de um prefeito que tirou os direitos para pagar a conta ainda dele que ele fez, pela má administração dele. Coisa mal feita, coisa mandada. Que nem eu falei na eleição passada, na reunião passada, que todo o governo tem, todo o povo tem um governo que merece. Agora, será que o Rio Bom merece esse prefeito? Merece ele ficar andando assim de máquina e arrumando, trocar pneu ali no pátio? Será que elegeram um prefeito? E nem a Patrícia falou, vai ter 200 a mais, vota mais. Que tivesse 1.000 votos a mais, mas que tivesse a capacidade de encarar o funcionário. Por que não vai na rádio agora? Ia todo sábado e lá, por que não foi mais? Falar dos milhões que ele conseguiu, da administração que ele estava fazendo, que estava uma maravilha, um medalhão de bronze. Para mim é medalha de bronze. Diz que ganhou a medalha, não sei se é medalha de prata ou de ouro, não sei. Medalhão de bronze de segunda qualidade. Diz que montou um timão. Ó, esse é meu time. Time de segunda divisão. O dia que nós assumimos lá embaixo, falou, esse é meu time. 10 secretários. Chamou os 10. Para mim é segunda divisão, um time ruim, péssimo. Tanto que já tirou, foi bom que tirou ainda. Senão estava pior. E agora, que esse Jair Derete aí controle melhor, agora faça os projetos, porque aqui estamos aqui, ó. Dois projetos, um do Genival, um do Nenê, os dois vetados. Ele não faz projeto. E o projeto que é feito aqui pelos vereadores ainda vetou. É coisa que é só no Rio Bom que acontece. Só no nosso município. Um município que está engessado e parado no tempo. Esse ano agora, vão ficar esperando que esse Jair Derete dê as contas e ajude o nosso Rubão Pereira, que o Rubão volte a ser o que era, pelo menos que seja igual 2017. Arrecadou um monte, está aqui, arrecadou todo mês a mais. Os prefeitos estavam todos rindo e Rubão está chorando. Minhas palavras são essas, Luiz. Obrigado.
Então, a respeito desse projeto aí, segundo o levantamento, o prefeito disse que não é alçado dos vereadores fazer despesa para o município. Esse mesmo requerimento foi aprovado em 10, 15 municípios. Quer dizer, em Rio Bom é diferente, porque a administração é diferente. Né? Então, se ele acha que não é alçado dos vereadores, que crie o projeto e ele traga aqui para nós aprovar. Não é isso? Porque se reclama da segurança pública. Ah, porque a segurança pública precisa disso, precisa daquilo. Mas ele não faz a principal coisa, que é a função dele. Eu tenho de outros municípios aí que diz o seguinte, o município é o principal responsável pela segurança pública dentro do município. Não é esperar com a polícia lá de Apucarana, a polícia lá de Marlândia, ele que faça as regras aqui dentro e faça a polícia obedecer as regras. Afinal de contas, ele é o prefeito. Então, essa baderna que acontece nessas praças aí, quebração de garrafa, quebração de tudo, tudo isso aí pode ser evitado. Mas é aquele negócio seguinte, ah, que o filho do meu compadre está ali, ah, que o filho do meu secretário está ali. Quer dizer, então vamos fazer de conta que nós não estamos vendo nada e vamos dar continuidade nisso aí. Então, simplesmente não adianta ficar reclamando, porque não vai resolver esse problema nunca. Que é o mesmo caso quando ele mesmo, o secretário da Segurança da Finança, falou... Ah, nós sabíamos que ia estourar a folha de pagamento. Mas mesmo sabendo que ia acontecer, eles teimaram e fizeram. Mas por quê? Porque tinha rabo preso, contratou fulano, cicrano, foi na casa de fulano, na casa de cicrano, se prometeu. É o tardo do Zé Promessa. Tudo que quer ganhar na base da promessa. E uma administração só com promessa, ela não se transforma em nada. Porque as promessas são cobradas depois. E aí? E aí acontece o que nós estamos aí. Como é que vai dar reajuste para os funcionários públicos? Sei que eles merecem que recebam isso aí. Só que, na realidade, vai receber como? Se já com a folha já está estourada, se imagina tiver que repassar esse salário novamente para eles, fazer esse pequeno aumento aí de 3% no máximo para eles aí. Quer dizer, mais folha em pagamento estourado, mais um problema que nós vamos ter com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas. Mas vamos esperar para ver, porque... As folhas não caem antes do tempo, né? Então vamos esperar que se renova essa árvore, se renova, que ela possa dar bons frutos. Coisa que eu não estou esperando, não.
Uma pergunta.
Aquele sindicato, Grau, na realidade ele é de onde, aquele sindicato? Ainda não houve interesse. Então, passando a ordem do dia, posto em primeira e única discussão e votação, requerimento 017/2018.
O requerimento é de autoria do vereador G. Everson, que solicita relatório dos gastos efetuados com R$450 mil de emendas que foram conseguidas para custeio de saúde. E se esse valor citado foi investido em algum programa para melhorar o atendimento à população.
Como eu já disse, esse requerimento que é além,
esse é um valor além do orçamento que já foi aprovado em 2016, que foi trabalhado em 2017 aí pela administração da saúde. Então, além desse orçamento, que já devia ser previsto as despesas as receitas e as despesas com a saúde no ano 2017, teve aí essas emendas de ajuda de custo de parlamentares que servia nada mais, nada menos do que melhorar o atendimento na saúde. É, podia, sei lá, numa boa administração, uma boa gestão desse recurso, poderia ser comprado um ônibus que está em péssima condição, aquele ônibus da saúde, direto dando problema, ou sei lá, é investido em qualquer outra área da saúde, mas que pelo visto só foi investido em folha de pagamento. Eu acho que um valor a mais aí no orçamento para ser investido na saúde tinha que ser investido na população, naquela pessoa humilde que sai lá da ponta da Santa Maria e vem aqui de manhã atrás de um médico que quer o seu remédio, que quer o seu exame, que quer a sua consulta com o especialista, não apenas quer, mas que necessita, que precisa desse atendimento. Aquele senhor, aquela senhora, que às vezes trabalha em Apucarana, perde um dia de serviço para vir aqui para ser atendido, chega aqui, não tem consulta, porque como o vereador João disse, o secretário disse que tem 4 médicos atendendo. Então, que amplie o número de consultas, número de atendimentos, que organize melhor ali o sistema de saúde, que tem pessoas ali que já vieram 2-3 vezes para fazer um exame preventivo, não tem quem faz. Tem pessoas que estão esperando aí há 6 meses por uma consulta com um especialista e não tem a sua consulta. Uma pessoa que precisa de um exame, como uma ressonância, que é um exame caro, aí há 1 ano, e até hoje não teve o seu exame feito. Então, que fosse nisso que fosse investido esse dinheiro. Investir na população, no povo. Então, fiz esse requerimento para ver o que ele responde, mas a resposta já é óbvia, é mais clara do que água, que foi investido em folha de pagamento. Então, fazendo esse requerimento para que o secretário responda onde foi investido esse dinheiro. E gostaria de fazer um pedido aí aos nobres companheiros vereadores. Vamos fazer aí uma convocação do secretário. E todos os vereadores que quiser, assine, porque eu acho que, vamos ver se ele tem a honra e a decência. Ele não disse uma pessoa evangélica, uma pessoa da igreja, mas como é que ele não tem a honra e a decência de aparecer aqui na Câmara para dar satisfação? Ele tem medo de quê? Será que ele tem medo de algum vereador agredir ele? Tenho certeza que aqui ninguém quer agredir ele. Apenas o que a gente quer é informação. Apenas o que a gente quer é como... Para que mais transparência? Para que uma coisa mais bonita que o Pereira vir aqui e falar o que aconteceu, como é que estão as contas, o que deixou de acontecer? Não foi transparente? E por que ele não vem, o secretário de saúde? Então, vou pedir para ser feita essa convocação e peço aí a colaboração dos vereadores que apoiaram essa iniciativa. É isso, senhor presidente, a respeito do requerimento.
Então, vamos cumprir a nossa lei, ué. Se isso for lei. Porque se um projeto deixa de dizer lá que não vai ser aprovado porque se diz ele inconstitucional, então vamos lutar pela constitucionalidade. Então, vamos. Sim. Não, sim. Não, mas é... Essa lei orgânica, ela serve para algumas coisas, né? Para outra, ela só serve para bonito. Para o que interessa para eles não usam a lei orgânica. Agora, o que interessa, se não existe a lei orgânica. Por que, que ele não relacionou isso aí a respeito daquele secretário que nós falamos no começo do ano? Então, quer dizer, aí ele não usou a lei orgânica para lugar nenhum, porque interessava a ele. Então, meu jovem, eu digo a vocês, na realidade tem dois pesos e uma medida só. Não é igual tem vereador, funcionar uns recebendo, outro não. Então, se usa uma camisa aqui e outra camisa ali. Será que, não gosto de usar esse termo, mas será que já começou aquela campanhazinha de politicagem? Porque não é possível, rapaz.
É porque esse requerimento que o Jefferson foi, para nós saber também onde é que está aquela do elétrico também, que sumiu desde o ano passado, até agora não voltou mais. Entendeu? Levou para arrumar, até hoje não tem mais ali.
Sim.
Foi.
Colocar em votação o requerimento. O requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam sentados. Os contrários se levantam. Então, o requerimento está aprovado. As indicações serão encaminhadas a quem de direito. Passando às notas explicativas, ou melhor, às explicações pessoais, está com a palavra o novo vereador Oswaldo Norbiato.
Sobre esse projeto do presidente dos cães, o pessoal, o que mais cobra, não só de mim, que acho de todos os vereadores, é essa infestação de cães que está demais. Então, se a nossa parte, nós seis, o presidente fez o projeto, os vereadores votaram, e eu acho que tem que ser divulgado isso aqui para a população. A nossa parte nós fizemos, pelo menos eu vou divulgar. Agora o prefeito vetou, então ele vai achar a maneira de se controlar esses cães. Né? Nossa parte nós sei, então quer dizer que a população tem que saber. É só isso, senhor. Obrigado.
Mais uma vez, chegamos ao final da nossa reunião. Agradeço a presença de todos vocês aí. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.